bem? Bom dia a todos, estamos no nosso estúdio 930, hoje com a presença de alguém muito especial, Rogério Skylab. Seja bem-vindo aqui com a gente, Rogério.
Um maior prazer estar aqui na Rádio Cultura FM.
Que legal, que legal. Muito bem, temos também aqui um fanzaço seu, o Chico.
E aí, galera?
Que conta a história que ele saiu daqui, foi pra São Paulo só pra ver um show seu.
Cara, eu peguei um ônibus, assim, no final de semana, fui com meu amigo todo virado, a gente, tipo, bebeu pra caralho antes do teu show e foi, tipo, a melhor noite da minha vida, sinceramente.
Maravilha,
maravilha. Nossa. E o Skylab tá aqui em Curitiba pra fazer um show, né, Skylab? E também lançar o seu livro, né?
Foi uma coincidência feliz, né? Porque eu tinha esse show marcado aqui, né? E aí eu tava conversando com o meu editor, porque o meu editor é aqui de Curitiba, sabe? É a Coter Editorial. E eu tava conversando com o Sálvio, e o Sálvio falou: ah, então vamos fazer o lançamento do livro, né? O livro de poesias que já estamos já trabalhando em cima. E então foi uma coincidência feliz. Eu vou, quer dizer, hoje eu vou estar fazendo o lançamento, né, o autógrafo, noite de autógrafo, né, e lançamento naquele bar-restaurante Nina,
né?
E amanhã eu vou fazer um show de lançamento no Basement Cultural.
Sim, legal.
Do disco, né? Show.
Uhum. Sim. É um disco novo?
Não, é o último disco, é o Caos e Cosmos 2.
Uhum. Né?
Mas normalmente, sabe, os meus shows, eles nunca, e nem poderia ser, baseado apenas no último disco, entendeu?
Sim, sim.
O público fica
de fora.
O público quer as outras músicas.
Olha,
então, normalmente, eu faço uma colagem, assim, de músicas de toda a minha discografia, que ela não é pequena, né? A minha discografia é extensa.
Gigantesca.
São mais de 20 discos lançados, né? É quase uma média de 500 músicas lançadas, né? Já em plataforma digital, então, enfim. Então, fazer setlist do show sempre é uma complicação para mim.
Uhum. Sim, as pessoas pedem as músicas dos clássicos. Então.
O que normalmente o público pede, eu não faço, entendeu? Mas, assim, eu procuro realmente pegar cada música, uma música de cada disco, procuro fazer uma da forma mais representativa possível da minha discografia, entendeu?
Sim. Eu acho que no show você fez um ótimo trabalho. Quando eu fui ver você em São Paulo, eu acho que estava tudo muito bem representado o seu trabalho. E eu digo assim, com toda a cara de pau, que eu sou um fã grandíssimo, e eu acho que realmente eu saí satisfeito. Então você fez o seu papel como músico e eu achei isso muito agradável.
E assim, você deve ter percebido o clima dos meus shows. Eu, assim, eu me adapto em qualquer tipo de auditório, sabe?
Sim.
Por exemplo, se for cadeiras, eu me adapto perfeitamente. Já fiz muitos shows em auditórios com cadeiras, todo mundo sentadinho e tal. Até não me lembro, nunca mais vou me esquecer. No início da minha carreira, eu fazia muito show no Centro Cultural São Paulo, né?
Sim.
E num desses shows, o Jô Soares resolveu ir assistir o show.
Né? Genial.
Coitado, e ele, tadinho, né, naquela... Ele muito assim, né? Era muito cheio, né?
Corpulento.
E sentar naquelas arquibancadas do Centro Cultural São Paulo era uma dificuldade. Então, a diretoria, eu me lembro que a diretoria resolveu botar ele numa cadeirinha melhor, né? E tal. Porque o Centro Cultural são arquibancadas, né, cara?
Então, sim.
Mas, enfim, eu faço show em todo tipo de lugar, né? Mas o que predomina, isso eu iria te falar, o que predomina é o show anárquico.
Com certeza.
É o show anárquico. O que é o show anárquico? É todo mundo em pé, todo mundo pulando, dançando, são os corpos se esbarrando um no outro. Eu venho de uma tradição do teatro, do teatro de rua, sabe? Tem um grupo de teatro no Rio de Janeiro chamado Tá na Rua, de um diretor muito importante, é o Amir Adá, né? Ele é um grupo, é um diretor muito importante. E eu me lembro que quando eu entrevistei no programa Matador de Passarinho, eu levei ele para entrevistá-lo, e ele me falou assim: eu não quero mais saber de palco italiano. Eu não quero saber mais de palco italiano. O que é o palco italiano? O palco italiano é justamente isso. É aquele palco em que o ator está lá em cima, né, e o público está lá embaixo.
Sim.
Né, é esse tipo de... Quer dizer, é poder colocar o show de tudo quase no mesmo nível. Não dá para fazer isso porque normalmente os palcos são palcos italianos. Né?
Uhum.
Mas assim, já aconteceu várias vezes de eu descer, cantar junto com a plateia, junto com o público.
Sim.
E ultimamente o que está acontecendo muito é o público subir no palco.
Invadir o palco.
Invadir o palco. Eles invadem o palco, me tiram e começam a cantar música. Acho maravilhoso. Eu desapareço.
Cara,
ali. E o pessoal cantando com o microfone. Então, invasão do palco.
Foi
e é
lindo.
Isso. É uma forma simbólica do que o Amir Haddad fala do desaparecimento do palco italiano.
Então. Com certeza.
Sim.
Eu acho que foi um momento muito fantástico, assim, a galera invadindo o palco no teu show. Eu fiquei até um pouco receoso, que eu nunca tinha ido num show de Rogério Skylab, né? Eu não sabia, tipo, será que, tipo, isso é normal, a galera só invadir? O cara tá meio velhinho, né? Será que a gente vai fazer isso mesmo? Mas daí quando eu vi, eu tava lá em cima e tava todo mundo cantando, você vai continuar fazendo música. Foi tipo um momento, caralho, mano, isso é Rogério Skylab, né? O cara tá aqui, tipo, que horas são? 1 da manhã em São Paulo, com a galera muito selvagem, completamente anárquica, querendo porrada, querendo aqui, cantando música no palco, todo mundo bem-vindo. Tipo, me senti... Ah, cara, foi uma vibe muito legal, foi um show foda.
E assim, você falou velhinho, mas eu quero te dizer...
Com todo respeito.
Não, eu quero te dizer que o meu show tem uma intensidade que nenhum novinho vai fazer.
Com certeza.
Com certeza.
Absoluta.
Não vai fazer. São um show de praticamente 2 horas.
Nossa, sim.
E não tem banquinho e violão, não. É show de, eu chamaria de porrada mesmo.
Não, com certeza. É que...
Deixa eu perguntar, Skylab, a sua... né, toda a sua discografia, os seus poemas, eles têm um... segue esse princípio anárquico, né? Tanto no sentido de como eu posso dizer, de construir uma cena, né? Assim, eu estava lendo seus poemas, assim, tem cenas ali que, cara, fica, a gente consegue visualizar, né? Uhum. E tem uma pegada assim muito impactante, né? Assim, e eu acho isso bem importante. Eu queria te perguntar, assim, tem um... como é que você percebe, assim, esse efeito político, digamos assim, da sua obra, né? Assim, tem um jovem aqui que, né, que curte sua música e que isso, de alguma forma, influencia na vida dele, né? Como é que você percebe isso?
Antes de responder, será que eu podia beber uma água, trazer uma água... Uma garrafinha de água para mim?
Vai.
Da questão do político, né? A questão do político... você sabe, a perspectiva política, tanto nos meus poemas, quanto nas minhas músicas, ela é algo muito forte, né?
Sim,
a perspectiva política, ela é muito forte. Então, eu diria para você o seguinte, cara, e é uma coisa que eu venho falando muito tempo, sabe? Qual é o seu nome mesmo?
É Wagner.
Wagner. Eu, desde o início da minha carreira, eu sempre quis fazer um show, eu sempre quis dialogar, eu sempre quis cantar para o grande público, né? Isso é uma coisa que eu venho batendo em todas as entrevistas que eu falo. Eu sempre quis cantar para o grande público, né? Aliás, eu não consigo entender a ideia de público se não for comportando todas as diferenças possíveis.
Sim.
Inclusive perfis políticos diferentes.
Uhum.
A ideia de público para mim é isso.
Nossa,
né? Comportando todos os tipos de pessoas, todos os tipos de cabeças. Por que eu estou falando isso? Porque hoje há uma tendência na arte contemporânea, seja na música, no teatro, enfim, de fazer arte para nichos.
Sim.
Né? Então você vai fazer um show É, outro dia, eu não vou nem mencionar o nome, uma pessoa veio cantar num paiol aqui em Curitiba, né? E ficou muito feliz porque conseguiu lotar os dois dias, né? Aí eu fui ver a capacidade do paiol. Bom, o paiol tem 200 pessoas.
Sim.
Eu jamais poderia fazer um show para 200 pessoas, entendeu? Porque a minha ideia política é justamente isso, é para o grande público.
Sim.
Eu não sou uma Ivete Sangalo, na minha música nem poderia ser. Mas assim, eu quero dialogar é com o grande público. Você está me entendendo?
Sim.
Eu acho que essa é uma perspectiva que eu falo, inclusive para a própria esquerda. A própria esquerda, né? A esquerda tem que tomar muito cuidado com essa excessiva segmentação, né?
Sim.
Porque acaba se transformando num discurso para nicho, né? Eu sempre resgato a figura de um apóstolo da igreja, e eu não sou religioso, muito pelo contrário, mas é um filósofo francês muito importante, né? Alain Badier, ele escreveu um livro sobre o universalismo, né? Mas procurando resgatar a figura de Paulo, que foi, na verdade, o primeiro militante da história. Paulo era o primeiro militante da história, né? O Paulo vivia em Jerusalém, né? O Alain Badiou, deixando bem claro, Alain Badiou, ele não é religioso. Ele escreveu esse livro sobre Paulo, mas não é religioso de forma nenhuma. O passado do Badiou é maoísmo, né? Então, e aí, cara, o que que o Paulo apóstolo fazia, né? Que é ele é o primeiro militante. Ele morava em Jerusalém, sabe? O que que ele fazia? Ele ia para a Grécia, para as ágoras, discutir com os filósofos. Só que para os filósofos, o Paulo era um meme. Era um meme mesmo. Porra, aquela pessoal, né, originário de Platão, Aristóteles, porra, falar para esses caras em ressurreição.
É.
Isso era o Paulo era o primeiro meme da história do Brasil, da história do universal. E os filósofos riam do Paulo, né? O que o Paulo fazia?
Não ligava.
O Paulo saía de Jerusalém e ia discutir com os gregos lá na banda. Essa é a primeira figura do militante. A figura do militante é o seguinte: é não fazer o seu discurso, o seu show, né?
Uhum.
Para aquele público seleto.
Sim.
De 60 pessoas, de cabeça boa.
Exato.
Né? Uma perspectiva totalmente elitista, né? Uhum. Cabeça boa, 60 pessoas, ó, legais, esperto. Cara, a figura, o militante não pode pensar nisso.
Cara, com certeza.
Ele não pode pensar nisso. Então, esse livro maravilhoso do Alain Badiou fala justamente disso, dessa figura a ideia de militância, não é?
Sim, sim, sim. Acho bem importante, né, que isso possa se ampliar aí, né?
Não é mais um eu transcendental, sim, que vem de Kant, é o eu militante.
Sim.
Essa é a figura, sabe? É o eu militante, exatamente isso. Então, quando você fala do meu trabalho, falei tudo isso para falar isso. Quando você fala dessa perspectiva política, é real isso.
Sim.
Meu trabalho, ele tem uma perspectiva política, seja nos poemas, seja nas músicas. E assim, eu falo isso, poemas e músicas, porque eu sou uma pessoa que valorizo muito essa diferença. Essa diferença entre literatura, poesia e música.
Sim.
São duas coisas completamente diferentes. A experiência da canção é completamente diferente da experiência da poesia.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
E porque para mim, eu tenho uma tese que é o seguinte: a canção, a mola propulsora da canção não é a fala. ao contrário do que o nosso grande Luiz Tati, né, que é um cara que eu valorizo demais, um grande cancionista, ele sublinha nos trabalhos dele, a canção vem da fala. Eu acho que, para mim, eu tenho uma tese contrária, respeitando muito Tati, eu diria o contrário. A canção vem do som, vem da música. A fala vai vir depois. Você está me entendendo? Eu me lembro de um trabalho de um semiólogo, não vou conseguir me lembrar o nome dele, é um paulistano, que ele pegou primeiro música do Chico Buarque, a primeira versão da música, né? É uma música muito famosa. E ele pegou a primeira versão, como estava escrita a música. Cara, era uma algaravia. Você não compreendia nada.
Desorganizado, né?
Não, palavras inventadas.
Perdido.
Porque a palavra, a sílaba ali, vinha a reboque do som.
Sim, sim.
Você está me entendendo?
Uh-huh.
Num segundo momento, num terceiro momento, é que ele vai fazer a tradução daquela algaravia para a palavra propriamente dita.
Sim.
E ele, como Chico é um craque nisso, ele consegue fazer essa tradução perfeitamente. Outros têm imensas dificuldades e vão precisar de um parceiro.
Uh-huh.
É o caso do Tom Jobim,
uh-huh,
com Vinícius de Moraes.
Uh-huh.
O Tom Jobim, não, até então, naquele momento, ele não dominava as palavras. Então ele precisava de um poeta como Vinícius para fazer essa tradução poética. Uh-huh. Mas tem outros como Caetano, Caetano Veloso, Chico Buarque. Esse pessoal, eles são craques nos dois campos, né? Mas eu acho que a mola propulsora da canção é a música. Se não houvesse isso, não haveria canção, entendeu? Que eu quero dizer?
Sim, sim.
Corrija se estiver errado,
sim.
Mas parece um negócio muito emocional também, né? Aquilo que você bota em música não é a mesma coisa que você bota, tipo, num trabalho filosófico, seja o que for. Você bota muito do que você está sentindo no momento no seu trabalho, pelo menos eu sinto muito isso.
É,
você
natural,
sabe.
O trabalho filosófico, o trabalho assim, teórico, digamos assim,
sim,
né?